Boa noite, Paulo. Boa noite a todo o auditório. Boa noite ao Almerindo, que por certo já não nos escutará. Ou sim, mas pronto, penso que como já se assentou, pode já não nos escutar. Portanto, e um cumprimento muito especial mesmo a quem está longe, a quem está até fora do país e que nos ouve. Se nos ouve é porque gosta muito de pomos e porque gosta muito de saber o que é que aconteceu especialmente no Distrito de Aveiro. É claro que com a internet hoje é mais fácil e as pessoas já vão sabendo, mas pronto. Então, hoje, excepcionalmente, e por ser a última prova, eu vou dizer também, como também era normalíssimo, o que aconteceu nas coletividades, os três melhores da prova e os três primeiros da classificação geral. Então, nesta prova nacional, uma prova que, na minha perspectiva, acabou por ser bastante mais fácil do que, pelo menos era essa a minha leitura, do que eu esperava que a prova fosse. Portanto, esperava que a prova fosse uma prova bem mais complicada, portanto, mais difícil, com uma média mais baixa para os pomos. E pronto, e os pomos, mais uma vez, conseguiram surpreender-me claramente. De qualquer forma, pronto, uma prova porreira para o país inteiro, onde acredito que não haja muitas percas, à razão de quem mandou 15, à razão de 2 pomos, 1 pomo, 2 pomos, 3 pomos, portanto, uns 10 a 15%, ou coisa assim, 20 no máximo, portanto, uma prova boa de Valência para acabar bem a época, uma época que, na minha perspectiva, foi uma época porreira. A gente também ainda fala um bocadinho já disso. Então, começo pelo setor 1, portanto, aqui da zona 1, setor 1, portanto, é o carro mais junto ao mar. Começo por Arada, onde Barros e Filho foram os melhores, com o terceiro e o quarto. António e André Pinho, também uma prova fantástica, com o segundo, sexto e sétimo. E Miranda e Pedro, com o oitavo e o décimo segundo. De realçar com uma das melhores médias, portanto, e o pomo que ganhou o primeiro foi alcançada pelo José Ribeiro. Nesta coletividade, a classificação terminou com, primeiro, António Humberto Barros e Vieira, segundo, Miranda e Pedro, e terceiro, José Ribeiro. Já em Esmoriz, Balmar Oliveira já estava no primeiro lugar e foi o mais forte, com o primeiro e nono, o Oscar Pacheco também não esteve mal, com o terceiro e o oitavo, e o Barros e Filho, com o quinto e o sétimo, completou o pódio. Aqui, em Esmoriz, portanto, o campeão, o primeiro classificado foi o Valdemar Oliveira, o segundo foi o Vicente Oliveira e o terceiro foi o Oscar Pacheco. Em Silvalde, Manuel Oliveira foi o mais forte, com o segundo e o quinto, o José Pereira teve o terceiro, o quarto e o sexto, e os BTT, Racing Pigeons, marcou o primeiro, o oitavo e o décimo. Aqui em Silvalde, o campeão da geral foi José Guimarães, o segundo foi o Manuel Oliveira e o terceiro foram os BTT. Em Anta, Balmar Oliveira dominou o concurso assim como a campanha e fez o primeiro, quarto, quinto, sétimo e oitavo. O Manuel Fardilha fez o terceiro e o sexto e o Marco Paulo o segundo, o nono e o décimo. E a classificação final ficou ordenada por, primeiro, Balmar Oliveira, segundo, Marco Paulo, terceiro, Augusto Castro e Filho. Espinho, não tenho referências, portanto, passo ao Gatinho, onde o Albino Carvalho marcou o primeiro e segundo e quinto, portanto, pontuação máxima, portanto, o José Teixeira marcou o quarto e o sexto, e o António Maia o terceiro e o décimo terceiro. E aqui, nesta coletividade, primeiro foi Augusto Castro, segundo Joaquim Sá, terceiro José Teixeira. Em Oleiros, o grande dominador foi o Paulo Sousa, com o primeiro, segundo, terceiro, quarto e oitavo. Seixas e Pinheiro responderam com o sexto e o sétimo. E o António Pereira marcou o quinto classificado. E aqui, a classificação geral, liderada por Seixas e Pinheiro. Segundo classificado, Paulo Sousa. Terceiro, António Pereira. Já em Estarreja, o mais forte foi o Telmo Azevedo, com o primeiro e o terceiro. O António Costa, o quinto e o sexto, e o Joel Duarte, o quarto e o décimo. Fechou o pódio. A classificação geral ficou ordenada por primeiro José Francisco, terceiro Marlene Venâncio, terceiro José Onofre. Em Valga, Carlos Tavares com pontuação máxima a fazer o primeiro e segundo, Jaime Silva a fazer o quinto e o sexto também esteve muito bem, e o Rui Frio, o quarto, marcou o quarto e o oitavo. A classificação geral final ficou ordenada por primeiro o Rui Frio, segundo o João Fonseca, terceiro Jaime Silva. Já no Alvarense, Fernando Andrade a marcar o primeiro, terceiro, sétimo e oitavo foi o mais forte. Depois o Paulo Ferreira com o 4 e o 17º foi o segundo melhor, e o Manuel Pereira com o 10º e o 12º foi o terceiro melhor. A classificação final geral ficou ordenada por primeiro os Casas, segundo Marta Pinho, terceiro Fernando Andrade. Já em Maceda, o mais forte foi o Hernani Brandão, com o segundo e o nono. O Américo Almeida também esteve bem com o 6º e o 7º. E os irmãos Filhos Verdes completaram o pódio com o 4º e o 10º. Destacaram António Rios, que teve um pombo a boa horas e ganhou o primeiro. Em Maceda, a classificação geral final ficou ordenada assim, da seguinte forma. Primeiro, irmãos Filhos Verdes. Segundo, António Rio. E terceiro, Manuel Sá Pereira. Já em Cortegaça, o Valdemar foi o mais forte, o Valdemar Oliveira, com o primeiro e o 7º. O Armando Ribeiro foi o segundo melhor, com o 4º e o 11º. E o Américo Almeida foi o terceiro melhor, com o 6º e o 10º. E a classificação final geral em Cortegaça ficou ordenada como primeiro, Irmãos Filhos Verdes, segundo, Valdemar Oliveira, terceiro, Américo Almeida. Para fechar o setor 1, passo a Paramos, onde o Luís Barandas foi o mais forte, com o segundo, terceiro e o quarto. O Manuel Barbosa também esteve muito bem com o quinto, sexto e oitavo. E o Claudino Reis segurou o primeiro lugar com um primeiro e o 11º. A classificação geral final ficou então ordenada por primeiro Claudino Reis, segundo Albino Barandas e terceiro Manuel Barbosa. No camião do setor 2, portanto o camião mais no centro, começo por Nogueira da Regedoura. Em Nogueira da Regedoura, o mais forte foi Joaquim Costa, com o segundo e o quarto. Ferreira e Sá também esteve bem com o quinto, sexto, sétimo e décimo. E o Joaquim Silva fechou o pódio com o terceiro e o nono. E aqui, nesta quantidade de Nogueira da Regedoura, a classificação geral final ficou primeiro Joaquim Silva, segundo Joaquim Costa e terceiro António Castro. Passa ao Lamas, onde André Oliveira foi o mais forte, com pontuação máxima, ou seja, fez primeiro e segundo. O Lourenço Ricardo, este belo amador do fundo, que toda a gente conhece, fez o quarto, sétimo, nono e décimo. E o Manuel Rocha respondeu com o sexto e o 14º. E a classificação geral ficou ordenada em Lamas da seguinte forma. Primeiro, Manuel Rocha. Segundo, Lourenço Ricardo. Terceiro, Joaquim Martins. Na Vila Verdenses, Vítor Costa foi o mais forte, com o primeiro e terceiro. E o segundo, o outro Vítor Costa, mas da Feira, com o sexto, o oitavo e o décimo. E o terceiro foi o António Oliveira, o terceiro melhor, com o quarto e o 12º. E na Vila Verdense, a classificação foi, a classificação geral final foi, primeiro António Oliveira, segundo Vítor Costa da Feira e terceiro José Jesus. Em Lourosa, Fernando Amorim foi o melhor, com o primeiro e o quarto. O Alberto Silva também esteve bem com o quinto e o 11º. E o Manuel António também esteve muito bem com o terceiro e o 17º. E em Lourosa, o campeão, portanto, o primeiro lugar foi ocupado por Manuel Oliveira, o segundo por António Oliveira e o terceiro por Manuel António. Em Mozelos, o Rogélio Pinho foi o mais forte, com o primeiro e o sexto. O Lourenço Ricardo marcou o segundo e o oitavo, e o Luís Santos marcou o quarto, o sétimo e o décimo. E na classificação geral final, o campeão foi Lourenço Ricardo, o segundo foi o Cândido Alves e o terceiro foi o Paulo Sousa. Já em São João de Ver, Alberto Silva foi o melhor, com o primeiro e o quarto, Fernando Jesus esteve bem com o segundo e o nono, e Aleixo e Nuno foram os terceiros melhores com o quinto e o décimo. E a classificação geral final foi ocupada, ficou da seguinte forma. Primeiro, Fernando Jesus, primeiro e campeão. Segundo, Alberto Silva. Terceiro, Aleixo e Nuno Daniel. Escapães não publicou. Sanfins também não. Passo à Feira. Armando e Gaspar Santos foram os mais fortes, com o terceiro e o quarto. O Nuno Andrade também esteve muito bem com o segundo e o sétimo. E o António André Pinho também estiveram muito bem, marcou o primeiro até, com o primeiro, o nono e o décimo. E a classificação final na Feira teve a seguinte: campeão António e André Pinho, segundo classificado António Cavaco e o terceiro classificado António Costa. Já em Travanca, Armando e Gaspar Santos foram os mais fortes, com o segundo e o terceiro. O António André Pinho também esteve bem nesta prova, com o primeiro e o 11º, e o Manuel Silva foi o terceiro melhor, com o quarto e o nono. E a classificação geral final da ponta para campeão Euclides Vieira, segundo classificado Armando e Gaspar Santos, terceiro Joaquim Santos. E finalmente, em Cucujães, Fabíola Damas e Jorge foram os melhores, com o primeiro, quarto e quinto. Alberto Pereira também esteve bem com o terceiro, o oitavo e nono, e o Alfredo Lassalle foi o terceiro melhor com o sexto e o décimo segundo. E a classificação final aponta para o seguinte: primeiro, portanto, primeiro lugar, campeão, Alberto Pereira, segundo classificado, família Damas e Jorge, e terceiro classificado, João e Nuno Marques. E respeitando as classificações da zona 1 e a prova de Valência e as classificações finais, era isso que se me oferecia dizer.
Uma campanha 2016 complicada, mas ao final de 4 meses está aí os resultados finais. Assim, alguma surpresa em alguma das coletividades que analisaste, Felisberto? Ou olhando para o panorama colombófilo a nível habitual, os campeões acabam por ser basicamente os mesmos que têm sido nos últimos anos?
Sim. Eu acho que a prova até foi, a campanha foi uma campanha, na minha perspectiva, até muito regular. Uma prova e outra complicada, mas acho que a associação e há que lhe dar mérito, foi conseguindo mais ou menos gerir as provas com o mínimo de danos possíveis. E olhando pelas coletividades daquelas pessoas que eu conheço, confesso, não conhecia toda a gente, mas do que eu conheço, não vejo grandes surpresas. Para mim, muito honestamente, uma surpresa dita foi o António André Pinho. Pronto, estiveram bem, ser campeões na feira não é para toda a gente, e ao ganhar o campeonato na feira foi bom. O Euclides ganhar o campeonato intrabanca também foi bom. Não é uma surpresa, mas pronto, também é bem. Morgado ganhar o campeonato é normal. O Manuel Rocha ganhar o campeonato também é normal. Balmar ganhar o campeonato onde concorre também é normal. Nós aqui na nossa zona ganhar o campeonato também tem sido mais ou menos normal, com maior ou menor dificuldade. Os Casas a aparecer muito bem na Obarense. O Rui Frio, toda a gente sabe que o Rui Frio é um belíssimo marcador, portanto ganhou em Balga e ganhou bem. O José Francisco, pronto, também ganhou bem esta reja, não há dúvidas nenhuma, mas pronto, eu pessoalmente contava um bocadinho mais com o nosso. Oleiros, Seixas e Pinheiros são os mais fortes. Gatinho, Augusto Castro, é como é o costume. Na minha perspectiva, não há assim grandes surpresas. A malta da frente colocou-se, como sempre, não é? Como sempre. Embora com esta redução que a Federação impôs, se calhar havia pessoas que tinham expectativa que algumas equipas iam claudicar, que iam ficar mais fracas, pois como a gente achava e como eu acho, um bom trabalho, e salvo raríssimas exceções, o bom trabalho conduz quase sempre a bons resultados, e quando a época é mais ou menos normal, ou quando é muito normal, como eu acho que foi, as provas foram muito normais, não houve nenhuma prova, na minha perspectiva, pelo menos que eu me esteja a lembrar agora a esta distância, não houve nenhuma prova excepcionalmente complicada. Portanto, às vezes, isto é sempre assim, às vezes um ou outro da malta melhor tem mais mal, mas isto provas é isto, as provas são isto, e quase sempre os campeões, eu acho que não é quase sempre, aqui os campeões foram os melhores em todo lado, salvo algum azar que possa ter acontecido que eu desconheço, algum azar, e quando digo azar, digo um azar mecânico ou assim, porque não acontecendo nenhum azar mecânico, portanto com aparelho, os campeões são sempre os mais fortes, é sempre justo, aqui não há árbitros, portanto ninguém pode apontar nada a ninguém, é sempre justo, assim como foram os vencedores distritais, como foram os vencedores de camião, como são os vencedores de zona, portanto, quem ganha, na minha perspectiva, é sempre justo.
A nível pessoal, Felisberto, fica essa sorte madrasta desta última prova, quando estavas a lutar pela distrital, de certa forma, vai ser, de certa forma, vaticinada a tua parte, uma prova de Valência, de certa forma, um pouco madrasta, acredito.
Bom, vale a ver. Eu acho que quem nos conhece sabe bem de uma coisa, eu acho que eu costumo dizer isto, que é meio em jeito de brincadeira, eu costumo dizer isto. Uma equipa grande nunca falha, certo? Ou melhor, tende a nunca falhar. Pronto, e nós consideramos, temos essa validade, e passa em modéstia, nós consideramos uma equipa grande, entre aspas, uma equipa que não costuma falhar. De qualquer forma, eu não sei se a gente falhou, os adversários tiveram melhor que nós, isso é um erro de casting, se calhar dos treinadores também, como eu disse, esperava a prova bem, um bocado mais difícil. De qualquer forma, os pomos não me disseram nada, se eles me dissessem alguma coisa quando chegaram a casa, saberiam dizer quais foram as dificuldades. Parabéns a quem ganhou bem, nós com toda a certeza estaremos na luta mais vezes, não é fácil nunca, e a gente sabe disso, de chegar ao fim, chegar pertinho do fim, em condições de disputar o distrital, é muitíssimo difícil ganhar o distrital, a gente sabe disso, todos nós que andamos na Colombofilia sabemos que é muito difícil ganhar o distrital. De qualquer forma, isto, honestamente, tudo isto que a gente ganhou este ano, tudo isto que a gente perdeu este ano, para mim já é passado. Não adianta, já é passado. Nós já começámos a planear a próxima época, já andámos com escolhas para trás, escolhas para a frente, fazer isto, fazer aquilo. Há mais ainda umas provas importantes, na minha perspectiva. Há a mira para disputar, há um apelo que eu queria fazer, clarinho como a água, que é para os amadores, a toda a gente que eu vejo e falo e que nunca tenho ido ao nosso derby, pá, convido toda a gente a ir ao nosso derby no dia 16, é um dia fantástico para ser passado no meio dos colombófilos, a falar de colombofilia, a ver chegar pomos do nosso derby, pá, ainda por cima, porque isto conta, hoje em dia a gente sabe que conta, ainda por cima a associação, como sempre, oferece tudo, portanto as pessoas não vão para lá, não precisam de gastar dinheiro, colaboram se quiser pegar numa rifazinha para dar para uma contribuição e ainda poder se habilitar a um ou dois ou três borrachos de qualidade. É um convite que eu faço a toda a gente. Eu vou lá estar, se Deus quiser, a servir cerveja, se Deus quiser, se não arranjarem um outro tirador de cerveja melhor do que eu. E vou estar lá, mas faço o apelo e votos que toda a gente que possa, como é evidente, as pessoas têm a sua vida e alguns não podem, mas façam um esforço, e quem não foi, porque eu acho que quem já foi vai sempre, porque já sabe como é que é, sabe que é uma jornada muitíssimo bem passada, e então quer ir. E quem não foi, que faça um esforço e vá lá uma vez, pelo menos para dizer assim, é pá, não gosto disso, pronto, não volta lá mais. Mas eu estou convencido que quem for vai querer lá voltar. E também dizer que nós, a Associação, agora vestindo um bocadinho a pele da Associação, porque eu sei dos assuntos, né? Nós, a Associação, estamos a promover o primeiro encontro sénior, portanto, o primeiro encontro sénior, isto é o quê? Isto é para as pessoas nas coletividades que já receberam uma circular para inscreverem para a Associação pessoas com mais de 75 anos, no ativo, ou que já não estejam praticantes, que já foram colombófilos federados, podem ir acompanhar as pessoas, podem não saber bem onde é que é a associação, podem ir um ou dois acompanhantes para que haja bom senso, como é evidente, não vamos levar dois acompanhantes com um desses colombófilos sénior, quer dizer, pronto, mas também ninguém é impedido de entrar. Na associação toda a gente, quem vem por bem é sempre bem recebido. É uma iniciativa porreira, há muitos amadores antigos, pessoas mais antigas, que nunca conheceram a associação. Vai ser a chegada de um treino do nosso derby. Aproveitam para ver chegar um bocadinho de pomos. A associação, com toda a certeza, que disponibiliza lá um lanchezinho, pelo menos. Não é esse o intuito, não é levar as pessoas para comer, mas é as pessoas para ver esta nova colombofilia, e conviver, ver as instalações da Associação de Aveiro, que são muito, muito dignas, como a gente começou a dizer. Pronto, e também não queria deixar, hoje é que é o último dia, não queria deixar de passar, de dar um cumprimento especialíssimo a três pessoas, três entidades. Uma na pessoa que eu nunca me canso de elogiar, porque nunca podíamos estar mais bem servidos, que é o nosso Presidente da Associação. Um abraço muitíssimo grande e um agradecimento, eu na qualidade como colombófilo, um agradecimento do fundo do coração ao nosso Presidente Luís Silva, que eu não canso de dizer que é o maior timoneiro que algum dia tivemos à frente da Associação. Pá, que me perdoem os outros, mas é este que eu conheço, portanto é isto que eu tenho que dizer. É alguém que pensa com hemofilia, que vive com hemofilia, que trabalha com hemofilia para todos nós. Um grande abraço, e eu tenho pena de ter ido embora, depois se calhar não está a ouvir, mas um grande abraço ao Almarindo, que foi realmente uma lufada de ar fresco na Federação. E não é só o Almarindo também, ao Dr. Jacinto, de quem eu sou especial amigo, uma pessoa que eu tenho muita consideração, uma lufada de ar fresco. Concordo ou não concordo com algumas coisas, também não concordo com algumas, mas não importa. Concordo ou não concordo com as medidas tomadas, um grande barragem à Federação, e finalmente, e a propósito disso eu dizia também, que há um bocado ouvia o Almerindo a falar das rádios e quer chegar às rádios nacionais e assim, e eu acho que fiz-me bem, que a combofilia precisa, mas também, e bem no enquadramento do terceiro grande banhaja, um terceiro grande banhaja para a nação colombófila, na tua pessoa, na rádio Sintonia, da Sintonia Feirense. Vocês também merecem ser ajudados, e merecem ser ajudados pelas coletividades, merecem ser ajudados para a Associação, para as Associações, e merecem ser ajudados, na minha perspectiva, também pela Federação, porque a gente não pode, se tem a Terra, não pode logo querer a Lua. Então vamos fixar-nos primeiro na Terra e depois então tentar chegar à Lua ou a Marte. Portanto, um bem-aja também muitíssimo grande para vocês, um bem-aja em jeito já de despedida, um bem-aja para toda a gente que participou na campanha, para toda a gente mesmo, né? especialmente para os diretores das coletividades, que muito trabalham em prol da colombofilia, como eu costumo dizer de brincadeira, são sempre bem pagos, é malta muitíssimo bem paga também, mas que trabalha tudo em prol da colombofilia. E boa sorte para todos, e boas mudas, e agora toca a escolher bem as equipas, ainda há mira para ir também, ainda há muita colombofilia. Vamos lá ver se a gente consegue fazer alguma coisa bonita ainda.